bem? Dá pra cortar essa parte, né?
Fala aí, meu amigo, bem-vindo a mais um episódio de God First. Nós estamos aqui no quarto episódio dessa jornada de Atos, então já pega aí a tua Bíblia de papel, para você que é mais espiritual, pega também o teu caderno, e hoje nós iremos entrar em Atos capítulo 3. Você que é novo aí no canal, já segue aqui, manda para geral, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, e hoje a gente vai falar sobre cura. Existem muitas histórias de cura no livro de Atos, mas essa aqui é a primeira cura que nós testemunhamos ou lemos através desse texto, desse livro tão incrível. Então, vamos lá para Atos capítulo 3, versículo 1. A palavra diz: Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, sublinha aí o versículo 4, e Pedro, fixando os olhos nele, com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E Pedro viu isso e ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Vamos parar aqui rapidamente. Então, nós vemos aqui que Pedro e João estavam a caminho do templo na hora da oração. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Uma vez perguntaram para Billy Graham qual era o segredo de suas cruzadas e ele disse: o segredo é três: oração, oração e oração. O missionário Hudson Taylor dizia: quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Já o teólogo, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, dizia que ele preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Existe poder na oração e nós vemos que isso era uma constante na igreja primitiva. Vemos isso no capítulo 1, quando eles se reuniam em oração. Vemos a consequência dessa vida em oração no capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. E mais uma vez a igreja estava reunindo-se em oração. E não é que eu compro unção quando eu oro, mas quando eu oro, me relaciono com Deus, eu começo a entender qual que é a minha herança. A palavra vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Você pode ser herdeiro, pode ser filho, contudo, se somos meninos, se não temos maturidade, não temos acesso à herança. É o que a palavra diz em Gálatas 4, 1. Mas a oração vai gerar dentro de mim e de você maturidade espiritual para que possamos entender aquilo que já foi pago na cruz. E nós vemos aqui que Pedro e João estavam indo para o templo orar. Existia então uma prioridade, uma valorização do que eram então esses momentos de oração da igreja primitiva. Como que está a sua vida de oração? Será que você ora simplesmente quando está no culto no domingo, quando o teu pastor fala para orar, quando existe uma movimentação em prol de oração, ou você está no Espírito ao longo da sua semana, orando em todo momento, como Paulo diz aos Tessalonicenses? Então precisamos ter esse estilo de vida para carregar o poder que a igreja primitiva carregava. E nós vemos aqui que existia então esse homem paralítico desde o ventre da sua mãe, o qual colocavam à porta do templo para pedir esmola. Você vê que ele não entrava no templo em adoração. Ele ficava do lado de fora, esperando receber esmola. Só que esmola nunca ajudou aquele homem a entrar no templo. E muitas vezes nós achamos que o dinheiro ou recursos ou um presente específico pode resolver a situação de depravação da humanidade, quando não é. O que resolve a situação do homem é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou falando aqui que o dinheiro é ruim, não estou falando aqui que uma promoção é ruim, mas isso não pode tocar no teu espírito e isso também não pode tocar aonde homem nenhum toca. Nós vemos aqui que esse homem era colocado à porta do templo e ele esperava receber esmola. Só que naquele dia, quem estava passando por ali eram dois homens cheios do poder do Espírito Santo. E o que me chama atenção nesse texto, no versículo 4, a palavra de Deus diz que Pedro, fixando os olhos nele, disse: olha para nós. Aqui nós temos então Pedro como se batesse no peito e chamasse a responsabilidade. É aquele craque do time que fala: toca em mim. Ele olha para aquele paralítico, numa situação onde médico nenhum poderia resolver, desde o ventre paralítico, colocado à porta do templo para pedir esmola, e agora Pedro olha nos olhos daquele homem e diz: olhe para nós. E aquilo então chama a expectativa desse paralítico, que olha para Pedro e João, esperando receber alguma coisa, e então Pedro diz: eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Ainda bem que nesse dia aqui Pedro não tinha ouro e não tinha prata. E o problema é quando nós temos ouro e prata, mas não temos a unção que vem do Espírito Santo. E a igreja pode ter muitas vezes recursos, e eu não sou contra isso, pode investir em LED, invista na estrutura, mas que tragédia é ter ouro e ter prata e não ter a presença do Espírito Santo. Que tragédia é, então, termos recursos, mas não carregarmos o poder simples do Evangelho. Nós vemos, então, que Pedro olha para aquele homem que agora está esperando receber alguma coisa em troca e ele diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, sabendo que aquele homem recebeu ouro e prata a vida toda como esmola na porta do templo, mas o ouro e a prata nunca resolveram a vida daquele homem, mas ele diz: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Ele não tinha recurso, mas ele tinha poder. Eu não estou falando aqui que você tem que ser pobre, que você não pode ter recurso. Na verdade, o recurso é neutro, o que importa é o teu coração. O dinheiro, muitas pessoas falam: ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, 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 isso é mentira. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se o seu coração estiver em Jesus, que bom que ele te prospere para que você seja abençoado e que através de você outras pessoas e outras famílias também sejam abençoadas. Mas o foco aqui não é o dinheiro, é Jesus. O dinheiro nunca resolveu a vida desse paralítico, mas naquele momento, através de Pedro e João, dois homens cheios do Espírito Santo que estavam indo para uma reunião de oração, houve uma declaração. Você vê aqui que não é uma oração de petição. Eles não estão pedindo ao Senhor, eles simplesmente declaram. Existem atmosferas de fé onde declarações são necessárias. Em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus seja liberto. Satanás, em nome de Jesus, pega suas coisas e saia. Nessa atmosfera de fé, Pedro declarou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Versículo 7, nós vemos aqui um passo de fé de Pedro, onde ele toma aquele homem pela mão direita e o levantou. E imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Aquele homem foi curado imediatamente. Vemos na Bíblia muitos milagres que aconteceram imediatamente. Cegos que têm os seus olhos abertos. Quando Jesus mesmo disse, Lázaro, vem para fora, aquele milagre aconteceu imediatamente. E aqui, através do poder do Espírito Santo, Pedro declara e aquele homem ele é curado imediatamente. Pedro dá esse passo de fé, estende as mãos, ajuda aquele homem a levantar. Nós vemos aqui a importância de, como igreja, termos as mãos estendidas para ajudar. E não simplesmente dedos apontados para acusar, mas agora Pedro está com a mão estendida e ajuda então esse paralítico a ficar de pé, algo que ele nunca tinha feito na vida dele. E a palavra vai dizer que saltando, ele se pôs em pé e andou e entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Vamos destrinchar aqui o versículo 8. Andando. Quer dizer que ele foi curado fisicamente. Aquele homem nunca havia andado em sua vida, mas agora ele estava andando. Mas a palavra de Deus também diz que ele entra no templo saltando. Ou seja, a alegria dele, a plenitude, o gozo, aquilo que ele sentia no espírito e em sua alma era tão grande que não poderia ser expressado somente através do andar. Ele saltava, ou seja, ele também foi tocado na sua alma. Quando eu falo alma, eu falo de pensamentos, emoções, vontades, desejos. Ele foi tocado, então, na sua alma também, e ele entra no templo também louvando a Deus. O espírito dele estava conectado ao Espírito de Deus em adoração. Um toque do Espírito Santo, através de Pedro e João, foi o suficiente para fazer por aquele homem que ouro e prata, durante uma vida toda, não conseguiram resolver. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, onde ela tinha gastado o dinheiro todo com médicos, mas ela não foi curada. E ela vê a Jesus e pensa, se ao menos eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E ela toca e de Jesus sai poder e naquele momento aquela mulher é curada. Um toque de Jesus pode mudar a sua vida. Nós vemos aqui o poder de Cristo para curar corpos, trazer cura física, mas também trazer restauração na alma e trazer essa conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Esse toque pleno do Senhor. Nós vimos que o Evangelho é holístico. Ele não cuida apenas do nosso espírito, mas também o Senhor Jesus traz alegria e paz para a nossa alma e, ao mesmo tempo, o Evangelho tem poder para curar os nossos corpos. Eu me lembro aqui de Isaías, capítulo 53, quando o profeta ele profetiza no versículo 4, certamente ele tem carregado as nossas tristezas. Aqui nós falamos de alma, as tristezas que afetam os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas vontades, mas ele também tem levado as nossas dores. Aqui fala do físico. Contudo, nós os consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Obviamente aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, os nossos pecados. A nossa iniquidade é o que separa as nossas vidas do Senhor. Ele foi ferido por nossas transgressões e por isso ele traz vida ao nosso espírito. Ele foi esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aqui vemos novamente o profeta Isaías, ele profetiza a respeito desse toque de Deus que ele pode tocar o nosso corpo, toca a nossa alma e traz vida para o nosso espírito. Cristo vive e o Evangelho é poderoso para te tocar por completo. E a minha oração é para que o Senhor te levante como Pedro e João, homens e mulheres apaixonados, que Deus levante uma geração de homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que abraçam esse lugar de oração e que têm o poder sobrenatural do Espírito Santo para estar diante de um paralítico e falar: olha, não é ouro que vai resolver a tua situação, não é a prata que vai resolver a tua situação, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu quero profetizar sobre a tua vida essa ousadia sobrenatural do Espírito Santo vindo sobre você para ser voz de Deus e mãos de Jesus na sociedade. Senhor Deus, eu clamo agora em nome de Jesus. Toca a vida dos meus irmãos e eu quero declarar agora, assim como nós lemos a respeito dessa cura nesse texto, eu quero declarar em nome de Jesus: toda enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, pega suas coisas e saia agora em nome de Jesus. Dores nas articulações, saiam agora em nome de Jesus. Eu declaro agora o fogo do Espírito Santo vindo sobre você e consumindo todo tipo de alergia, todo tipo de cistos, todo tipo de enfermidade. Nós cancelamos em nome de Jesus. E nós declaramos agora a palavra de Deus sobre a tua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero declarar agora a cura que foi proporcionada pela cruz, tocando agora o teu corpo. A cura de Cristo invadindo o teu corpo, dos pés à cabeça. Espírito Santo, eu clamo agora, invade agora cada casa, cada família aqui representada. E libera uma atmosfera de paz, libera uma atmosfera de alegria. Aonde existe depressão, eu oro, enche cada coração com alegria. Aonde existe medo, eu clamo para que o Senhor venha inundar esses corações com paz. E declaramos agora o teu toque no corpo, na alma e no espírito. E assim como esse paralítico, ele entra no templo andando, saltando e glorificando a Deus. Eu clamo por esse toque de poder sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo episódio, nós iremos falar sobre a pregação de Pedro após a performance, após o acontecimento desse milagre. Eu quero te encorajar, manda esse vídeo para os seus amigos, em especial aqueles que precisam de cura. E você que recebeu essa oração, faz um movimento no teu corpo. Você que foi curado, coloca aqui nos comentários para a gente glorificar a Deus, e fica ligado no nosso canal para o nosso quinto episódio. Que Deus te abençoe e até mais.